O retorno de universos fictícios já esquecidos, SWAT é salva mais uma vez e descubra quem é a nova Companion do Doctor Who.
Tudo isso você descobre agora no Fast News.
Eu sou a Amanda.
Oi, eu sou o Eric e começa agora o Fast News, o podcast de notícias do mundo das séries do bancodeseries.com.br.
Acho que hoje o Fast tá um pouquinho mais curtinho, porque nós já tivemos uma edição aí praticamente no meio da semana, né? Mas nós temos novidades, incluindo datas de estreias. Cadê os fãs de Boku no Hero Academia? A sétima temporada do anime estreia na Crunchyroll a partir de 4 de maio com o simulcast. Vale ressaltar que desde o dia 6 de abril estão sendo disponibilizados semanalmente episódios de recap intitulados My Hero Academia Memories.
Aí vamos todos, gente. A Disney divulgou as datas da D23 aqui no Brasil, o seu evento presencial que acontece nos dias 8, 9 e 10 de novembro. O evento vai trazer novidades da Disney, da Pixar, da Marvel, Star Wars, NatGeo, ESPN e também da Star. O evento vai acontecer na Transamérica Expo Center, em São Paulo, e respondendo à pergunta inicial, vamos todos. Não, eu não vou, porque é dia em novembro em São Paulo. Eu sou daqui de Recife e vai ter muita coisa em novembro já, então deixa quieto, vou ficar por aqui.
Eu também acho que não vou. Se não me engano, cai no fim de semana até da Fórmula 1, gente. Bom, foi liberado um novo para com data definida para a estreia da segunda temporada de Velma. A animação chega na Max em 25 de abril. Para passar para as renovações, os cancelamentos, os momentos felizes e tristes aí para os fandoms, uma notícia doce para começarmos com a nossa lista de renovações: Bake Off Brasil foi renovada para sua décima temporada pelo SBT e Discovery. E há novidades para o novo ano do reality. Fabiana Carla será a nova apresentadora e vai estar ao lado de dois novos jurados, Carole Crema e André Mifano.
Gente, eu não sabia que ela tinha saído da Globo. Olha, eu fiquei surpreso
Aí,
agora.
ó.
Chocado. Mas é isso, vamos lá, continuando com as inovações. E olha, mesmo tendo o episódio sendo com notícias mais curtas, né? Porque a gente lançou um recentemente, mas tiveram várias inovações, né? A segunda que eu vou falar aqui agora é a série britânica Cheaters, né? Voltará para sua segunda temporada pela BBC One.
Sim, e olha, fãs do ator Tom Hiddleston, assim como eu, já podem surtar com essa notícia. Eu literalmente dei gritinhos quando li no BDS News. Eu juro. The Night Manager foi renovada para sua segunda e terceira temporada pela BBC Prime Video. O Hiddleston já está confirmado para interpretar novamente Jonathan Pine. A informação já havia sido revelada pelo Deadline há cerca de um ano, mas só agora que a BBC fez o anúncio oficial e disse que as filmagens começam ainda em 2024. Eu acho que tem ligação com o Loki, né? Eles deviam estar esperando para ver se ia rolar mais ou
Alguém.
não. Mas agora, Loki, acho que chegamos aí ao fim de sua jornada, né? E que venha Tom Hiddleston novamente em The Night Manager. Maravilhoso.
Deixa eu fazer uma pausa aqui, abrir um parênteses. Eu sempre tive vontade, sempre não, né? Mas assim, eu tenho interesse em assistir The Night Manager, mas eu sempre fiquei enrolando com a barriga. Ah, mano, por favor, me convença com dois motivos pra eu assistir ela, pra eu maratonar o quanto antes, me ajude.
Olha, eu não vi a primeira temporada inteira. Poxa, se eu não me engano, era na Globo que eles chegaram a exibir. Foi assim que eu assisti. Eu digo, tensão e Tom Hiddleston. São dois motivos excelentes. É uma série bem tensa. É.
Ah, tudo bem,
Mas é,
então.
Tom Hiddleston, ele brilha em tudo. Ele brilha em tudo, não tem como.
Ah, tudo
Pra
bem, ele é
mim,
muito bom,
eu sou
reconheço.
suspeita pra falar.
Tá, vamos pra próxima, vamos pra próxima. Belas Artes, que é uma série, não tô falando do cinema. Belas Artes também foi renovada pra sua segunda temporada, só que dessa vez pelo Movistar Plus.
Surpreendendo ninguém, Monark: Legacy of Monsters foi renovada para sua segunda temporada pela Apple TV Plus, e esse anúncio vem com um bônus. De acordo com a Variety, spin-offs do Monsterverse estão em desenvolvimento pela Legendary.
É, meu amigo. E olha, bota casaco e tira casaco, meu Deus do céu. Essa série é. Ser fã dessa série é um teste de cardíaco, né? SWAT foi renovada para sua oitava temporada pela CBS. Ano passado, a gente vai lembrar você talvez de sentimentos amargos que você teve na época. No ano passado, a série tinha sido cancelada, mas a emissora voltou atrás e anunciou a sétima temporada. E agora, novamente, a CBS decidiu dar mais uma chance para SWAT, que vai ter seu oitavo ano. É isso mesmo, gente. Ela foi cancelada e resgatada duas vezes pela mesma emissora. É nesse nível.
É impressionante. Ontem eu quase comecei a assistir por causa de um ator que nem é parte do elenco principal. Tem 33 episódios de não sei quantos, uns 100? Eu não sei quantos episódios SWAT deve ter no total. Mas eu me segurei e por enquanto eu não vou assistir. Mas olha, é teste pra cardíaco, hein, gente? Imagina. O pessoal já tá conformado, vai acabar e não vai acabar. Aí depois termina a oitava temporada sem um final e você vai ver. Vamos correr atrás da CBS, ó. Vou ficar bem, o pessoal
olha,
vai gostar.
Eu vi aqui no BTS agora, ela tem 136 episódios. Pra quem for maratonar, um beijo e boa sorte.
Meu Deus. Ó, mas eu vou te falar um negócio. Essa semana no Twitter, eu vi uma pessoa que maratonou os 101 episódios de 911 em uma semana. E ela foi tweetando Nossa. Tudo e a gente seguiu ela pra acompanhar o surto. E em uma semana, acho que ela tava de férias. Ela passou um dia inteiro vendo 911. Então dá, Meu viu, Deus. Gente? Dá. Ok, 130, talvez uns 10 dias, uns 2 semanas, mas ó, mostraram que é possível. Continuando. LOL, Se Rir Já Era, ganhou renovação dupla, retornando para sua quarta e quinta temporada pelo Prime. A quarta edição do programa contará com o elenco do Porta dos Fundos e com a atriz Julia Rabello, como nova co-apresentadora ao lado de Tom Cavalcante.
E vida longa e próspera, a série Star Trek Strange New Worlds garantiu sua quarta temporada pelo Paramount Plus. Mas a gente não teve nenhum cancelamento, por assim dizer. Entretanto, a gente teve sim uma jornada chegando ao fim. E, sim, nem tudo são flores pro universo de Jornada nas Estrelas, né? A animação. Enquanto a gente anunciou aqui a renovação de Star Trek Strange New Worlds, a gente vai anunciar aqui também a finalização, veja, não é um cancelamento, então já é uma vitória, mas a finalização de Star Trek Lower Decks, que é a animação. Ela vai ser finalizada em sua quinta temporada pelo Paramount Plus também. Os episódios finais ainda não têm data de estreia.
Pelo menos vai ter final, né, meu povo? Vamos passar pros trailers? Essa é do Brasil, essa que eu fiquei muito feliz. A Apple TV Plus divulgou o trailer e o pôster de Dark Matter, baseado no best-seller homônimo de Blake Crouch, e que contém a brasileira, a icônica, maravilhosa Alice Braga no elenco principal, gente. Não é uma participaçãozinha assim pequenininha, não. Não é aparecer num episódio, não. É tipo, ela é a segunda protagonista feminina. A série acompanha a história de um professor de física que inicia uma jornada na busca de reencontrar sua família e salvá-la do maior inimigo que poderiam encontrar, ele próprio. Estreia dia 8 de maio.
E olha, quero fazer uma adenda aqui para brasileiros no topo do mundo, né? A gente tá tendo... Saiu e estreou recentemente, né, o Civil War, Guerra Civil, com Wagner Moura lá, do filme da A24, que teve uma projeção muito boa de bilheteria nesse primeiro fim de semana. E agora a gente tá tendo Alice Braga aí protagonizando também uma série, que inclusive o trailer está lindíssimo, mas vamos comentar sobre isso mais tarde, né? Pulando já pro segundo trailer, agora a gente fala que toda flor tem a sua temporada. É, você pegou a referência, eu estou falando de Lady Whistledown. Quer dizer, a Netflix já liberou o trailer e o pôster da terceira temporada de Bridgerton. A parte 1 vai estrear no dia 16 de maio. E a parte 2 chega no catálogo da Netflix no dia 13 de junho.
Essa aí vai dar o que falar, mas a gente comenta mais depois. Também demos uma espiadinha em Dead Boy Detectives, que ganhou uma prévia e um pôster pela Netflix. A série, criada pela mesma mente por trás de Sandman, explora a perda, a dor e a morte através dos olhos de Edwin Payne e Charles Rowland, dois garotos mortos que decidem não seguir para o além e permanecem na Terra para investigar crimes sobrenaturais. Estreia 25 de abril.
Os fãs de animação, vulgo eu aqui também, estão bem servidos. A segunda temporada de Blood of Zeus ganhou trailer e data de estreia lá na Netflix. O retorno está marcado para o dia 9 de maio.
Tá querendo colocar uma minissérie no calendário? A Netflix divulgou o trailer de Fiasco, uma minissérie francesa. Essa sátira se passa no mundo do cinema, explorando com humor o processo muitas vezes caótico dos bastidores da criação de um filme. Para além das gargalhadas, a produção é uma reflexão sobre paixão, perseverança e os sonhos que são frequentemente postos à prova na indústria cinematográfica. Estreia dia 30 de abril.
E atenção, dorameiros, Amanda aqui, a Netflix divulgou o trailer da sua nova série distópica coreana. Em Goodbye Earth, um asteroide está vindo em direção à Earth, à Terra. Ops, tudumps. A série acompanha uma professora dedicada na luta para manter seus ex-alunos a salvo, custe o que custar. Ela estreia no dia 26 de abril lá na plataforma, na Tundum.
tudo chegando no fim do mês, né? Muita coisa. Essa não foi a única novidade no mundo dos doramas, e eu, como dorameira, sempre fico feliz. Temos o trailer de The 8 Show, que é o novo dorama da Netflix baseado nas webtoons Money Game e Pie Game, de Bae Jin-soo. O elenco principal contém nomes como o ator Ryu Jun-yo e a atriz Chun Woo-hee. Na produção, que tem uma vibe de Squid Game, 8 pessoas que precisam de dinheiro são convidadas a aparecer no reality show Money Game. Elas ficarão no estúdio, que consiste apenas em paredes de concreto. Se conseguirem permanecer lá por 100 dias, poderão dividir igualmente o prêmio vencedor de 44,8 bilhões de won. Isso é basicamente 45 milhões de dólares. Mas tem uma pegadinha. Tudo o que gastam, incluindo necessidades como alimentação, água, eletricidade, custa 1000 vezes mais do que o preço normal e é deduzido do prêmio vencedor. Estreia 17 de maio.
E hoje também temos reality. A Max divulgou o trailer da nova edição de Quilos Mortais Brasil, que contará com 9 brasileiros lutando contra a obesidade. Ela estreia no dia 9 de maio.
E tá um programa criminal? A segunda temporada de Linha Direta ganhou um trailer. Você sabia? A nova versão do programa já ajudou a polícia a capturar 37 criminosos. Estreia 18 de abril na Globo.
Por último, mas não menos importante, inclusive na verdade importantíssimo, a Sky divulgou o novo trailer de The Tattoos of Auschwitz, a nova minissérie que será uma adaptação do best-seller de Heather Morris. Esta é a poderosa história da vida real de Leil Sokolov, um prisioneiro judeu que foi encarregado de tatuar números de identificação nos braços dos prisioneiros no campo de concentração de Auschwitz-Birkenau durante a Segunda Guerra Mundial. A série estreia no dia 2 de maio. E aí, Amanda?
Bastante coisa diferente, né?
Muita. Você quer começar a falar ou quer que eu fale?
Eu acho que eu posso começar. A gente tem aí um ou dois que a gente combinou, né? Eu tô vendo aqui essa listinha. Primeiramente, Bridgerton. Eu gosto bastante da série. Gosto da ambientação. Tô ansiosa por esse casal que tá vindo aí. Então, eu curti o trailer. Eu gosto porque vai ser uma perspectiva diferente. Pra quem acompanha, eu não sei se você acompanha. Mas a série ela é narrada pela Lady Whistledown, que, né, então ela dá a perspectiva do romance alheio. Agora é o romance sobre ela, né, porque, não é spoiler, gente, já tem 2 temporadas, a Lady Whistledown é a Penelope. Então agora essa temporada é sobre a Penelope e o Colin. E eu quero ver como eles vão trazer a Lady Whistledown falando, né, dos altos e baixos do próprio romance. Então isso é algo que me intriga. Então, Bridgerton eu gostei. Dark Matter, não só pela Alice Braga, que tá maravilhosa. Eu achei o trailer muito louco, me lembrou um pouco Dark. Sim. E também tem a Jennifer... lembrou, né? E tem a Jennifer Connelly, que é uma atriz maravilhosa. Ela venceu o Oscar, né? Venceu o fim de casa. Venceu, né? Maravilhosa, eu amo ela em Snowpiercer, Ou ela venceu ou ela foi indicada. Eu gosto muito dela. E elas são as duas protagonistas femininas. Então, parece o tipo de história que vai explodir, assim, a nossa cabeça. O trailer, eu já fiquei, assim, chocada, porque eu não tinha lido a sinopse antes de assistir. E eu gostei bastante. Goodbye Earth, eu acho que... É interessante, porque pelo que eu entendi, né, do trailer, o local de impacto, né, é onde se passa a série. E nem todo mundo decidiu sair. Eu acho que meio que as pessoas um pouco desistiram ali, né? E vai ser interessante ver essa professora querendo meio que lutar uma luta perdida. Porque, né, tipo, é um asteroide que vai chegar em 200 dias e, pum, acabou tudo. Mas é interessante. Então parece que ela vira uma coisa meio... Me lembrou o Arqueiro Verde, meio vigilante, talvez. E memora ela com uma arma falando que se ela pudesse, ela passaria o resto dos dias dela mandando, tipo, os vilões pro inferno. Foi meio que a vibe que eu peguei. E por fim, eu sempre quis ler o livro, porém, eu nunca tive coragem. Eu acho que eu choraria demais. Eu não sei se eu tenho coragem de ver a série também. Mas O Tatuador de Auschwitz, né? Eu já vi tantas vezes esse livro na livraria. Eu pego, eu folheio e eu não consigo comprar. Porque eu acho que eu vou, assim, desidratar. Mas eu acho que é uma coisa muito sensível e que, no momento que a gente vive, eu acho que é muito importante. Então, eu espero que as pessoas assistam. E você, Eric, conta aí o que você curtiu dessa semana.
Vou começar pelos nossos pontos em comum, que é Dark Matter, né? Que eu amei também, senti a vibe de Dark no trailer. Também não tinha lido a sinopse, eu só vi o trailer e fiquei tipo, meu Deus, vai ser muito bom. Aí eu já botei na grade, corri pra botar na grade. É de que canal mesmo? É da Apple TV Plus, né? Ai, graças a Deus, um episódio por semana. Uhum. Eu tava com medo que fosse da Netflix. Mas eu adorei, eu gostei bastante do elenco, não só por Alice Braga também, mas é porque eu realmente gostei e a produção parece estar muito boa e concordo contigo, acho que vai ser um negócio meio de explodir cabeças, assim. Pelo menos eu tô contando com isso, né? Espero não me decepcionar. Apple TV Plus, até agora confio em você. Segundo ponto foi o tatuador de Auschwitz, né? Cara, eu não sei se eu vou assistir, porque eu não sei se eu vou conseguir, na verdade. Mas... E a trilha de Hans Zimmer também, enfim. Eu confesso que uma das coisas que me incomodou no trailer foi ele ser todo em língua inglesa, né? E isso me pegou um pouco, assim. Uhum. Eu fiquei meio que tipo, poxa, não queria que fosse. Entendo, mas não queria que fosse, porque talvez, por ser uma história até mais pesada, talvez seria uma história real, inclusive, talvez seria melhor se fosse na língua original, né? Não sei. Uhum, mas foi o único ponto negativo, assim, foi o único ponto negativo do trailer, porque de resto, e também nesse contexto que a gente tá ainda mais recentes ainda, as notícias mais recentes de Israel e tudo mais, enfim, esse contexto de guerra, eu confesso que eu também não sei se eu vou conseguir ver. Mas tá muito bonito, assim. Pra quem gosta desse gênero, eu acho que é uma grande empreitada. Os outros pontos que eu vou colocar aqui são alguns que são novidades que me surpreenderam bastante. Primeiro, assim, esse não é tão novidade, e, enfim, eu já falei, né? Mas o pequeno trecho que botaram de Dead Boy Detectives, eu só quero falar dele porque eu amo seu Descendente, então eu tenho que profetar. Que eu vou querer assistir Dead Boy Detectives. Mas foi o trailer foi um trechinho bem pequenininho de uma cena, assim, então nada demais também. É só apresentando um personagem novo. Ok. Mas o que me surpreendeu positivamente foi Fiasco. Gente, eu amei esse trailer de Fiasco. Eu me peguei rindo. Me pareceu uma vibe de um mockumentary, né? Com uma pegada... Me lembrou um pouco de Jury Duty, o do Freebie, né? Que venceu. Não sei se tu percebeu, não sei se tu achou também. Tu achou, Amanda, ou não? É coisa da minha cabeça.
Achei. Muito.
Então, me pareceu, tipo... Eu não sei até que ponto era... Parecia uma coisa meio real... Sabe? Mas eu sei que não é real, é uma série de comédia, é uma ficção, não é um documentário real, um mockumentary real, enfim. Mas eu me peguei rindo com o trailer, eu falei assim, nossa, eu vou querer assistir, que droga que eu vou querer assistir. E pior que é da Netflix e vai sair tudo de uma vez, eu não queria isso. Mas eu vou querer assistir, e como eu sou cadelinha de reality show, eu tive que colocar na grade também o The 8 Show, né? Que é esse reality durameiro, né? Esse reality coreano. Eu acabei de ver o Physical 100, né? Que eu sei que tu gosta também, né, Amanda? Eu acho que tu assistiu.
Não tinha ainda, mas eu quero assistir. No spoilers.
Eu acho que eu lembro de Tom comentando alguma coisa que vocês estavam vendo, ou queriam ver alguma coisa do tipo, não lembro. E aí eu fiquei intrigadíssimo com esse... Com a sinopse e com o trailer. Me pareceu uma vibe muito diferentona, principalmente o trailer, né? Não é um trailer comum de reality. Eu fiquei assim, nossa... Meio que diferentinho, eu falei assim, é um reality, né? Vou ver. Aí, infelizmente, coloquei na grade também. Odiei que com o episódio de hoje do Fast, eu coloquei 3 ou 4 séries na grade. Não estou satisfeito com isso, não estou feliz. Vou sofrer com isso mais pra frente, mas o eu de amanhã que lute. Bom, basicamente esses foram meus destaques.
Exatamente, você que lute tudo depois. Por enquanto você só coloca na grade, né? Vamos fazer só um comentário. Dead Boys Detectives, eu meio que esqueci de colocar na listinha. Que assim, introduziu aquele Rei Gato, né? Rei Gato. Eu tô muito animada pra assistir a série. E o ator que faz o Rei Gato, que agora, por algum motivo, fugiu na minha, umas 4 séries com ele. E eu acho que é um papel perfeito pra ele. Então foi mais um motivo pra eu querer assistir Dead Boys Detectives. Comentário, eu adoro ele, maravilhoso. Sim. Enfim, vamos passar para... Eric, conta pra gente onde os nossos ouvintes podem nos encontrar nas redes sociais.
Claro, digo agora. Olha, primeiro que você pode achar a gente no nosso site lá, o bancodeseries.com.br. É o nosso principal portal, né? Onde tudo se concentra lá no bancodeseries.com.br. E claro, se você preferir... não quero acessar o site, sou muito... Não gosto de usar no computador. Tudo bem, você pode acessar os nossos aplicativos que tem um recém-chegado no iOS, né? No sistema da Apple TV... Da Apple TV, ó. No sistema do iPhone da Apple. E a gente tem também o nosso aplicativo de Android, que também foi bem repaginado, tá supimpa, tá lá e tá isso aí, chuchu beleza. Mas se você quiser do time de redes sociais e gosta do Instagram, a gente também tá no Instagram, e você não vai deixar de ficar informado por causa disso. É só você seguir lá o arroba Banco de Séries Oficial no Instagram. Se você for do time da bolha do Twitter, aquela bolha mais estrita, mais chata, que gosta de opinar sobre tudo, a gente tá lá no Twitter também, arroba BDS News Oficial e arroba Banco de Séries. São dois arrobas lá, tá? Duas contas. BDS News Oficial e arroba Banco de Séries. Já se você é alternativão, que gosta de usar o Telegram, foge do WhatsApp e quer Telegram para essas coisas, a gente também está lá. É só você buscar por BDS News Oficial R, tudo junto. BDS News Oficial R e você vai achar o nosso canal lá, onde sai tudo, imagem, trailer, foto e os Cambá 4, tá tudo lá.
Eu adorei o quão animado você tava falando. Que lista, sério. Eu acho assim, a moral da história, depois, não, foi ótimo, depois dessa propaganda toda, você não tem desculpa pra não nos acompanhar nas redes sociais e vir interagir com a gente. Então, escolha o que você prefere e bora lá. Bora passar pro giro das séries. Segundo a Variety, uma nova série no universo de Heroes está em desenvolvimento pelo criador Tim Kring. A nova produção, intitulada Heroes Eclipsed, se passa anos após os eventos da série original, enquanto novos humanos evoluídos estão descobrindo seus poderes. Fica aí a pergunta, será que precisava?
Não sei, né? Mas vamos lá. Porque esse não é o único universo de volta à vida, tem outro universo voltando também. Que segundo The Wrap, né, o portal The Wrap, um revival de Melrose Place, que foi ao ar lá nos anos 90, está em desenvolvimento. E olha, as estrelas originais Heather Locklear e Daphne Zuniga e Laura Layton devem também retornar aos seus papéis.
E temos mais um caso assim, gente. Realmente estamos aí na era dos revivals, dos remakes, só que agora parece que estamos voltando bastante no tempo, né? Quem era fã de Cold Case? Segundo Deadline, um revival ou nova série está em estágios iniciais de desenvolvimento pela CBS. Ambientado 15 anos após o episódio final da série original, essa nova produção seguiria uma nova equipe de detetives que investigam casos arquivados em todo o sudoeste dos Estados Unidos. Vale destacar que esse é um novo local, já que o Cold Case original era ambientado na Filadélfia. A mudança permitiria que a potencial nova série introduza aí novos grupos de personagens enquanto eles lidam com homicídios não resolvidos.
Ah, e tem novidade também no universo de Doctor Who. A série confirmou oficialmente que Varada C2 interpretará uma nova companion do 15º Doctor. Além disso, Millie Gibson também vai retornar como Ruby na segunda temporada.
Essa aí, aparentemente, é polêmica. Porque eu não acompanho Doctor Who, mas eu vi todo mundo falando que a Millie Gibson tinha sido deixada de escanteio, né? Porque estão trazendo essa nova atriz. Mas aí confirmaram que ela retorna. Então, pra quem assiste, ó, gente... Rumores infundados, aparentemente. Uhum. Ou pressão do público. Essas são as opções.
Eu não terminei Doctor Who, a geração anterior, né? Eu pulei aquela primeira geração zona lá. Comecei a geração anterior, mas eu não terminei. Acho que cheguei até a quarta, quinta temporada. Parei, mas eu vou querer acompanhar desse. Então, não tô por dentro desses babados aí, desses comentários, desses rumores. Vou começar como se nada tivesse acontecido e vou aproveitar assim. Vou tentar aproveitar dessa forma.
Certíssimo. Chegou a hora de falarmos sobre as produções que estrearam ao longo da semana nos streamings brasileiros. O Tom tá na redação do BDS e traz as novidades pra gente. Fala aí, Tom.
Salve, salve, BDS. Aqui é o Tom e agora é o momento para esquecer que a sua lista de séries muito atrasadas lá no banco de séries não para de crescer e adicionar mais algumas coisas que acabaram de sair do forno. Então essas são as novidades que estrearam entre os dias 8 a 14 de abril. Começando pela Netflix, tem um reality novo aí na área com a estreia de Unlocked, A Jail Experiment. No programa, um xerife de uma cadeia no estado do Arkansas, nos Estados Unidos, dá espaço para câmeras que começam a documentar um experimento onde os detentos podem ficar fora de suas celas e sem a presença de carcereiros. Tem um total de 8 episódios que já estão todos disponíveis. Falando agora do Prime Video, e o maior destaque aí do streaming fica para Fallout. A série que vem do jogo de videogame criado lá em 97 traz uma história pós-apocalíptica, onde sobreviventes vivem numa América destruída e com mutantes que acabam ameaçando suas vidas. A temporada completa também tem 8 episódios e já foi adicionada todinha por lá. Falando agora do Max, e no HBO e no Max chega a novata O Simpatizante, The Sympathizer. A série traz as lutas de um espião comunista que é meio francês e meio vietnamita durante os últimos dias da Guerra do Vietnã e o seu exílio nos Estados Unidos. No elenco a gente tem a Sandra Oh e o Robert Downey Jr. E o episódio 4 da série, que deve chegar aí nas próximas semanas, foi dirigido aí pelo nosso brasileiríssimo Fernando Meirelles. Então, um episódio, o episódio de estreia já está disponível por lá e deve chegar aí novos todas as semanas. Falando do Apple TV Plus, tem um drama histórico chegando na programação da Maçãzinha, com a adição de Franklin para o catálogo. A série que conta a história de Benjamin Franklin tem o Michael Douglas interpretando o famoso personagem aí, conhecido pelos seus estudos com eletricidade. A série também destaca a importância de Franklin no processo de independência dos Estados Unidos e do trabalho que ele desenvolveu tanto com a Inglaterra quanto com a França para que isso acontecesse. 3 episódios de um total de 8 já estão disponíveis. Falando da Globoplay, a Globinha chega essa semana com a estreia de Justiça 2, que é a série que dá continuação à Justiça, né, que é a série de sucesso de 2016, que apresenta histórias que envolvem o sistema criminal brasileiro e a influência desses crimes na vida das pessoas. Um total de 4 episódios já foi adicionado ao streaming. Falando agora sobre o top do BDS, as séries top do site e, né, do aplicativo essa semana foram as seguintes. Em terceiro lugar, X-Men 97, do Disney+, Fallout em segundo, daí do Prime Video, e o criticado, mas ainda muito assistido, BBB 24, acabou ficando em primeiro lugar, aí com a última semana. Então é isso que eu tenho por hoje, todo mundo tenha uma ótima semana, deem muito play e até. Tchau, tchau.
Tom, muito obrigado, é muita coisa pra assistir, e por enquanto que a gente não vê essas coisas novas que estão chegando, vamos falar aqui do que a gente assistiu durante a semana pra dar o nosso destaque. Tu quer começar, Amanda? Eu posso começar?
Ah, Eric, pode começar.
Tá, vou falar duas coisas, também não tenho assistido muita coisa, mas eu quero dar dois destaques. A primeira é a produção nacional maravilhosíssima que a gente pediu e a gente... Quer dizer, eu não sei se a gente pediu, mas eu pedi particularmente e eu gostei do que eu recebi até agora. A gente teve a estreia da segunda temporada de Justiça, né, que era uma minissérie, mas aí foi renovada pra segunda temporada, ganhou novos plots, novos personagens, e essa semana chegou com 4 episódios. Né? Pra quem lembrava, a primeira temporada de Justiça, ela não tinha streaming na época, né? O Globoplay, se eu não me engano, não existia. Foi há 7 anos, eu acho. Acho que foi 7 anos. E os episódios iam ao ar, era de segunda a sexta, exceto na quarta, né? Então, segunda-feira eram 4 plots, né? Eram 4 personagens principais e cada dia da semana focava em um personagem. Então, na segunda tinha um personagem, era a história de um. Na terça, história de outro. Na quinta, história de outro. E na sexta, história de outro. E em algum ponto, todas essas histórias se entrelaçavam. Como hoje a gente tá no streaming, né, não tá mais nesse lance de segunda, terça, quinta e sexta, então saíram 4 episódios nessa primeira leva, né, nessa primeira semana, que é seguir o modelo anterior, cada episódio focado em um personagem. E eles se entrelaçam em algum ponto da história também. Tem alguns personagens em comum nessas histórias. Eu não assisti os 4, assisti 3 dos 4, né, mas assim, dos 3 que eu já vi, amei muito. São histórias pesadas, Justiça tem isso, né? São histórias cruas, assim, né? Nada muito romântico, nada muito fantasioso. É Brasil fazendo... Desculpa o termo, a expressão, tá, gente? É o Brasil do Brasil. Assim, é o cru mesmo. Eu me senti horrível falando isso agora. Mas é o cru, a história crua do Brasil, é pesado, e eu amei, assim. Esse último episódio, o terceiro que eu assisti, eu fiquei com uma vontade enorme de chorar, mas eu tava na sala assistindo com a minha mãe e não chorei. Fiquei pra mim. Mas eu queria destacar essa produção brasileira, Justiça. E a outra coisa que, falando em chorar, também me deu esse soluçar, foi o quinto episódio dessa semana de X-Men 97. E eu não vou comentar muito sobre, pra não dar spoiler, mas aquele lance de quem... só quem viveu sabe, só quem viveu sentiu, sabe? É incrível dizer que uma animação dos X-Men é a melhor coisa que a Marvel tá colocando no ar de toda a sua cinematografia nos últimos, sei lá, 5, 6, 7 anos. É muito louco, assim, os X-Men sempre teve essa expectativa pros X-Men, né? Acho que muita gente tem muita memória afetiva com eles. Muita gente bota nos X-Men esse lance de, tipo, a esperança de salvar o universo Marvel, talvez. Não foi diferente pra essa animação, né? Tá sendo muito boa e espero que a Marvel saiba aproveitar. Talvez esse desacelerar da Marvel no último ano tenha sido bom pra ela. Uma pena que o roteirista foi... Uma pena entre partes, né? Porque ele foi demitido, mas também as alegações da demissão dele foi por causa de maus tratos, né? Do jeito como ele tratava a equipe também. Então, a gente não sabe ao certo até que ponto, qual foi o motivo da decisão, isso não, da demissão. Isso não foi publicamente anunciado. Mas, assim, falando do profissional enquanto do que ele fez como roteirista, como showrunner, assim, até agora o saldo é extremamente positivo. Infelizmente, se ele foi tóxico, eu realmente não sei. Se for, mereceu a demissão. Ah, também não vou entrar nessa discussão mais, não. Mas é isso, deu pra entender, né, Amanda? Acho que deu pra entender.
Deu. É isso? Mais algum comentário de X-Men?
Não. Encerrei por aqui, eu falo muito. Se deixar, eu fico falando, eu prefiro parar.
Ah, mas eu acho que você podia continuar falando. Acho que você trouxe pontos muito interessantes. Bom, sobre justiça, nossa, eu não lembrava de nada disso. Você trouxe aí, ó. Eu tava tentando pescar aqui na memória essa época de assistir Justiça, mas ó, minha memória aqui falhou. Você falou, tipo, uns 7 anos, né? Deve ser por causa disso.
Acho que foi isso. Acho que foi 7 anos.
E sobre o universo Marvel? Sobre o universo Marvel, eu sinto assim, pô, legal que tem uma animação aí de X-Men que, gente, quem não cresceu na hora do almoço assistindo X-Men, sabe? É muito legal saber que acertaram, finalmente, aleluia. Ao mesmo tempo, fico desesperada em saber que nos últimos tantos anos a Marvel tem tido assim, errado tanto. Nossa, tipo, a gente viveu, tipo, Guerra Infinita e Endgame. E, sabe, foi épico depois. Eu gostei de Loki e gostei de aquela do...
Guardiões?
Ah, meu Deus do céu. Não. Ah, ó, eu gostei daquele do... Meu Deus, tô me enrolando toda nesse negócio. Aquele que eram vários, que tinha Angelina Jolie. Aquele
Eternos.
Eu gostei, aquele filme.
Eternos.
Que todo mundo viu, eu gostei, dá licença. Então eu gostei de Eternos, gostei, obviamente, de Loki. E gostei também daquela série que foi a segunda série, que tinha o...
Então,
Falcão, gente, isso, e o Soldado Invernal. Meu Deus, eu não lembrava a palavra Falcão, eu ia falar Gavião Arqueiro.
Essa a gente esconde.
Enfim, então, tirando isso, achei decadência. O pessoal gostou muito de WandaVision, eu não fico a cara, enfim, paciência. Bom, mas aí, discussões interessantes. Da minha parte, eu fiquei muito orgulhosa de mim mesma, porque eu consegui voltar agora um ritmo de assistir série semanal, e isso é graças ao 911. Eu não costumo trazer séries aqui que já esteja muito tempo no ar, ou que seja semanal o lançamento, mas eu tô trazendo 911. Não só porque eu amo a série, mas porque mudou de emissora. Então foi, assim, quase um reboot, sabe? O showrunner que escrevia 911, que é o Tim Minear, ele tinha se afastado da série pra focar no spin-off, que é Lone Star, que continua com a Fox, né? Enquanto 911 voltou pra sua emissora original, que é a ABC, né? Porque ela nunca foi exibida pela ABC, mas ela sempre pertenceu à 20th Fox Century. Enfim, não sei o nome do negócio. Então, agora, ela foi cancelada pela Fox, porque era a série mais cara da Fox, custava 9 milhões por episódio pra fazer, e depois voltou pra ABC. ABC tá tratando como se fosse uma série nova, não alguma série que tá vindo na sua sétima temporada. Isso é muito legal. E com o showrunner voltando a escrever, a diferença já é perceptível. Eles fizeram um arco de abertura estilo Titanic, que durou 3 episódios, porque 911, pra quem assiste, sabe que o início de temporada é sempre uma grande emergência. Já tivemos terremoto, já tivemos tsunami, que eles gravaram onde foi o Titanic, lá onde foi gravado o filme do Titanic, né? Então, assim, eles sempre fazem coisas em grande escala. E foi, assim, cinematográfico dessa temporada. E agora, uma coisa assim que também acho que importa pra muita gente, eu como fã fiquei muito feliz de ver com o meu personagem favorito, que tá trazendo uma coisa que até a gente tá discutindo na internet e também na mídia, E ninguém consegue pensar num outro exemplo, mas um dos protagonistas, que é o Buck, que é interpretado pelo Oliver Stark, ele se revelou agora como um personagem bissexual, depois de 7 temporadas. O que gerou algumas discussões aí, falando que o pessoal que foi tirado assim do nada, mas o próprio ator deu entrevistas e, assim, desde a 2ª temporada da série, no mínimo, sempre deu indícios, né, queer coding, que chama, de que o ator, de que o personagem não seria hétero. E então a gente tá trazendo aí um homem que sempre foi muito visto como um womanizer, um galinha, sabe, com todos os trejeitos de um personagem heterossexual, né, que trabalha como bombeiro, que é visto como uma coisa super máscula, e aí ele, aos 30 anos, estar passando por essa jornada de meio que descobrir, redescobrir ele mesmo, ou finalmente poder encontrar aquilo que estava faltando, é muito bonito assistir, assim, eu fiquei emocionada assistindo. Então foi algo que começou no 100º episódio, e é um arco que continua agora, e tá sendo muito legal de ver. Ele tá contracenando com um personagem que era da 2ª temporada e foi trazido de volta, né, pra fazer o par romântico dele, que é o Tommy, que é interpretado por um ator, é o Lou Ferrigno Jr., ele é de SWAT, e o pai dele é o original Incrível Hulk, lá dos anos 70, 80, é um fisiculturista, Lou Ferrigno. Até, nada a ver com o assunto, mas eu fiquei chocada que o ator é filho do Incrível Hulk. Então, esse é o... Chocada. Nada a ver com o assunto. Mas enfim, quem gosta de série procedural, quem gosta de bombeiros, e quem aparentemente não for fã de Station 19, porque o pessoal de Station 19 nos odeia agora, porque aparentemente acham que a gente é o motivo do cancelamento, sendo que não, gente. Não é assim. Assistam 911. E rapidamente, porque eu já falei demais, eu também assisti nessa madrugada, pra trazer uma coisa, né, tipo, novidade, pá, diferente. Eu assisti Fallout no Prime, né, que é baseado numa franquia de jogos. Eu nunca joguei, sinceramente, sabia zero a respeito, eu só tinha visto o trailer. E os episódios foram lançados todos de uma vez. Se eu não me engano, cada um tem uma horinha e são 8 no total. Não sei se você chegou a assistir, Eric. Mas eu, assim, eu achei curioso. Achei curioso, me lembrou um pouco o Silo da Plus, me lembrou um pouco The 100, me lembrou The Last of Us, obviamente, que virou a grande referência de séries baseadas em games. Eu gostei muito da protagonista, que é a Lucy. O começo da série é focado nela, e lá pros 15, 20 minutos finais muda pro, acho que é Maximus o nome dele, que é o protagonista masculino, e aí eu já não curti muito ele, confesso que parei de prestar um pouco atenção. Mas eu vi que o fandom de Fallout surtou, o pessoal curtiu muito, e assim, é muito grandioso. A ideia é legal, muito assim, rapidamente, teve uma guerra nuclear, ó que novidade. Em 2077, se passa 219 anos, se eu não me engano, e as pessoas moram em bunkers, vivem felizes, esperando o dia que uma geração vai poder pisar na Terra, e aparentemente está se aproximando, e aí eles descobrem que, olha, eles não estão sozinhos, e as pessoas do lado de fora não são amiguinhas e não são legais. E aí você força a Lucy, que é a protagonista, nesse mundo desolado, sem lei, e aí tem um povo que é militar, e tem um pessoal que chama Irmandade, que é uma coisa religiosa barra militar, que é um pessoal meio maluco, e assim, é uma coisa meio misturada. Eu achei muito legal, achei interessante. E uma coisa, quando aconteceu em 2077 a guerra nuclear, a vibe da tecnologia, das roupas, era muito anos 80. Até antes, nem 80, gente. Acho que uma coisa meio 60. Então, o que me fez lembrar Silo. Eu achei interessante essa ambientação visual, de não ser uma coisa mega, ultra tecnológica quando o mundo acabou. E agora, quando mostra, né, nesse futuro, quando tudo tá destruído, você tem, tipo, naves espaciais enormes, que mistura um pouco essa vibe meio anos, sei lá, 60, e também algo super futurístico. Então é uma mistura interessante. E eu não conheço nada do universo, então pra mim tudo foi uma grande surpresa. É isso, essas são as minhas recomendações.
Eu coloquei Fallout na grade também, eu tenho muita vontade de ver, ainda não consegui parar pra ver, mas anotei aqui, é bom que eu não vou chegar tão cego, tão... Ai, como é inexperiente, né? Eu já tenho um comentário prévio aqui pra, de Fallout. Mas eu tô ansioso, eu confesso que eu tô... Assim, acho que eu vou gostar.
É, parece bem feito. Depois você me conta, Eric, o que você achou. Mas é aquela coisa, é pra quando você vê com um olhar de fã do jogo, aí pode ser, apesar de que eu vi muitos comentários positivos, mas sempre tem aquele povo mais chatinho. Mas eu acho que se você tá vendo como... Né, como você falou, tipo, cru, sem saber nada, acho que a experiência já é automaticamente melhor, porque você não cria expectativas, eu acho. Pelo menos eu não crio nesse tipo de cenário. Então, eu curti bastante, tem ação, e obviamente a Lucy é aquele tipo de personagem super protegida, né? Que, tipo, viveu num bunker a vida toda, onde tudo tem regras e onde todo mundo é feliz. E aí, de repente, ela descobre os malvados. Mas ela é corajosa. Ela é forçada a fazer, né, a ir nessa aventura. E ela vai. Tipo, ela fala, tem que ir? Então eu vou, sabe? Isso eu gostei nela. Ela não tá com medo. Ela tá quase curiosa. Ah, mas ela é determinada. Eu acho que é, a palavra pra ela é determinada. Uhum. Então eu curti. Parece uma personagem feminina forte. Que é o que a gente sempre quer ver, né?
Uhum.
E é isso. Vamos passar pras estreias da semana, meu povo. Hoje, segunda-feira, tem a estreia da 100ª novela das 6 da Globo. No Rancho Fundo, é escrita por Mário Teixeira e chega para substituir a novela Elas por Elas. E aqui vai uma notícia um pouco incomum para novelas. Essa nova produção traz de volta personagens de outra novela, Mar do Sertão, que foi ao ar em 2022. O principal retorno é da vilã Deodora, vivida por Deborah Bloch, que agora tá fora da cadeia. No Rancho Fundo, também trará de volta os personagens vividos por... Welder Rodrigues, Titina Medeiros, Leandro Daniel, Ju Colombo, Tardelli Lima e Nanego Lira.
Já na quarta-feira, dia 17, chega a 6ª temporada do reality americano The Circle. Aê! Na Netflix. Na Tundum, você também encontra o novo anime de fantasia The Grim Variation, que apresenta novas versões dos nossos contos de fadas favoritos.
Já na quinta-feira, dia 18, vem aí a nova temporada de Linha Direta, apresentado por Pedro Bial na Globo. Para os dorameiros, chega a produção chinesa As Beautiful As You no WeTV.
Sexta-feira, dia 19, traz uma série que vai dar o que falar, porque o remake de As Crônicas de Spiderwick chega ao Roku Channel.
Ah, eu tô ansiosa por isso.
Também tô. Espero que chegue aqui no Brasil.
É, esperamos que venha pro Brasil. E pra fechar a nossa semana, no domingo, dia 21, no Streaming Max, tem a segunda temporada de The Jinx, A Vida e as Mortes de Robert Durst. Uma série documental sobre os crimes não resolvidos do bilionário e assassino condenado Robert Durst. Gente, eu joguei o nome dele do Google e eu fiquei chocada. Só digo isso. Tipo,
ai, eu não procurei nada. Google.
É real. É assim, passada. Ele já faleceu. E... sim, você não esperava, principalmente quando envolve gente com dinheiro, assim, pelo menos que alguém fosse descobrir, né? Mas, chocado. E é isso. Só direi isso. O Fast News é um podcast oficial do bancodeséries.com.br. A produção fica a cargo de Amanda Cassis e Eric Luthier. O nosso colaborador é o Tom Carvalho e a edição de áudio fica por conta do Pedro Rubens.
Não deixe de nos seguir no Apple Podcasts, no Amazon Music, no Google Podcasts, no Anchor, YouTube e Spotify. E quem estiver nos ouvindo por lá, inclusive no Spotify, por favor, não deixe de classificar o podcast com 5 estrelas se você acha que a gente merece. E eu estou aqui me indigando, por favor, por favor, por favor.
E você sabia que pode marcar os episódios do Fast News lá no Banco de Séries? É só digitar BDSCast na barra de pesquisa do site. Assim você sempre vai saber onde parou. Eu sou a Amanda.
E eu sou o Eric, e essa foi mais uma edição do Fast News. Obrigado, gente, e até a próxima. Um cheiro.
Tchau, tchau.